Começa agora o prefeito e a comunidade.
Bom dia, um ótimo dia para você que nos acompanha aqui na Rádio Metropolitana. Já estamos ao vivo no Facebook e no Instagram também, com o prefeito de Mogi das Cruzes, Marcos Melo, no Prefeito e a Comunidade hoje, ao vivo, e também com transmissão para as nossas redes sociais. Marilei Schiavi, é só curtir a fanpage. Manhã de terça-feira, dia 12 de fevereiro de 2019. Bom dia, prefeito.
Bom dia, Marilei. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui com você novamente. Falar dos assuntos da nossa cidade, falar sobre o trabalho da prefeitura e todos os servidores que trabalham pela nossa cidade.
Só um aviso antes de começarmos o prefeito e a comunidade. A Rádio Metropolitana recebeu um alerta da Defesa Civil de São Paulo, né, prefeito? De fortes chuvas e na região metropolitana de São Paulo também. Além de outros pontos, né, que estão sendo orientados hoje. Inclusive, já começou a chover em várias partes da região e fica esse alerta para a nossa Defesa Civil também, né?
Sem dúvida nenhuma, Marilei. Nós estamos monitorando. Acabei de falar com o diretor da Defesa Civil, secretário de Segurança. Já começou a chover em Mogi, ali na região de Jundiapeba e Brás Cubas. Então, é um estado de alerta que, inclusive, recebemos da Defesa Civil do Governo do Estado de São Paulo. Mas nós temos aqui em Mogi uma equipe que está preparada para o nosso plano verão, para qualquer necessidade. Mas é importante a gente avisar as pessoas, porque não é comum recebermos um aviso da Defesa Civil do Governo do Estado de São Paulo.
Inclusive, o tempo vai virar. Já começou a garoar aqui na Rua Barão de Aceguai, aqui no 468, onde a Rádio Metropolitana, no centro de Mogi. Está bem escuro o tempo. O aviso de risco meteorológico foi divulgado no início da tarde de ontem pela Defesa Civil de São Paulo, tá? A Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil informa que, a partir de ontem, áreas de instabilidade associadas com a aproximação de uma frente fria vinda do sul do Brasil ajuda a organizar a umidade que vem da Amazônia e causar pancadas de chuva dispersas em São Paulo. O mau tempo segue até sexta-feira, tá? E atingirá várias áreas, incluindo toda a região metropolitana de São Paulo. Portanto, toda a nossa região do Alto Tietê também em alerta, tá bom? Então, para quem vai para São Paulo, né, prefeito, tem também as áreas, regiões metropolitanas de Bauru, Araraquara, Sorocaba, Campinas, São Paulo e Baixada Santista, além do Vale do Ribeira e do Vale do Paraíba. Fica um alerta para vocês. Então, estamos aqui já trazendo a utilidade pública para os nossos ouvintes. Obrigada, prefeito, pelo alerta aqui na rádio. E vamos falar sobre o IPTU, o Imposto Predial e Territorial Urbano. O prefeito Marcos Melo, na sexta-feira, demitiu o secretário de Finanças, Aurílio Caiado. Eu quero saber o que aconteceu, prefeito.
Bom, Marlei, nós tivemos um grande desconforto no ano passado por conta do IPTU, onde no ano passado nós erramos, nós assumimos esse erro aqui, inclusive na rádio, mais de uma vez, por conta de não tivermos a sensibilidade no ano passado de fazer a revisão da planta genérica, que não vinha sendo feito já há 16 anos. Então, passado essa situação no ano passado, e eu pedi a toda a equipe da Secretaria de Finanças que tivessem toda atenção para o lançamento do IPTU neste ano de 2019. Então, o que aconteceu que fez com que nós tivéssemos, que eu tive que dispensar o secretário de Finanças e a diretora, porque eu entendi que não teve a devida atenção para este tema. Porque foi aprovado no ano passado a reposição da inflação somente, 4,56%, ou seja, de todos os imóveis que estão devidamente regularizados. E o secretário, neste período, me solicitou o período de férias, acho que é normal, todos têm direito às férias, e havia me afirmado que não tinha nenhum problema com o lançamento. Acontece que durante essa última semana eu fui procurado por várias pessoas que estavam falando que estavam tendo divergências de uma maneira geral. Então isso me deixou muito insatisfeito pela questão do posicionamento, da postura, e eu entendo que estar trabalhando para a prefeitura é dedicação total em todos os momentos. É natural que o IPTU, todos os anos, ele é lançado dentro de uma regra que existe no município de Mogi das Cruzes, e até o momento de ontem, até a data de ontem, nós estamos lá ampliando o atendimento. Teve também uma coisa que me deixou muito insatisfeito, foi o lançamento em duplicidade de IPTUs. Na verdade, o prefeito é sempre o culpado de tudo, mas em momento algum eu solicitei que fosse encaminhado dois carnês de IPTU, ou seja, entendo que teve uma falta de atenção, falta de zelo, inclusive, dele e do responsável. Eu acho que a responsabilidade que temos de trabalhar para a cidade de Mogi, ela precisa ser muito bem atendida, pois a população precisa que nós, que estamos na função pública ou na função de servidores também, tenham a devida atenção. Então, isso me deixou muito satisfeito. Não é uma decisão tão simples dispensar um secretário de finanças. A pessoa do secretário Caiado é uma pessoa muito boa, pessoa que é professora da Universidade de Campinas, mas neste quesito acabou me deixando muito insatisfeito, e isso faz parte da troca, às vezes, necessária, porque eu preciso que os secretários e toda a equipe trabalhem corretamente. Então, essa falta de atenção, essa falta de zelo, gerando, inclusive, bastante dúvidas para a população, me deixou muito satisfeito, que fez com que fosse demitido. Nós estamos, nesse momento, trabalhando no PAC, oferecendo atendimento às pessoas, e até a data de ontem, nós tivemos bastante procura na última semana, no dia de ontem também, muita emissão de segunda via, ou seja, quer dizer, os carnês já poderiam ter sido entregues desde o último mês de janeiro, então acaba gerando essa dúvida, esse desconforto, também gerou esse problema de ter dois carnês, qual que é o certo, qual que é o errado, e tem sim também uma situação onde as pessoas estão recebendo alguns carnês com valores diferentes do ano passado, mais do que 4,56%, mas até o momento todos estes casos foram de situações de ampliação de área, Marlene. Então a prefeitura tem também por responsabilidade cuidar do lançamento dos tributos, dos IPTUs. Nós fizemos o ano passado uma lei de anistia que ela foi prorrogada, quer dizer, foram dois momentos, inclusive ela está valendo, a lei de anistia. Convidamos essas pessoas a procurarem a prefeitura para regularizar a sua situação. E temos um momento que o Brasil passa ainda por uma questão de crise econômica. Muitas das pessoas procuram o pronto atendimento e acabam relatando da sua situação pessoal, de dificuldade financeira, para cá com responsabilidade, mas todas elas falam e assumem que ampliou a área, que ampliou o seu lançamento. Temos várias situações, Marlene, onde as pessoas falam, mas eu não ampliei nada do ano passado para hoje. Esse levantamento foi feito pela Prefeitura no ano de 2016, e muitas pessoas acabaram não regularizando a sua situação. E é importante destacar que regularizar a sua situação cadastral junto à prefeitura é uma das partes, é a própria contribuição do IPTU, que faz a manutenção da cidade como um todo. Todos os serviços que são prestados pela cidade de Mogi são serviços que são oriundos da arrecadação destes tributos, ou seja, a contribuição do professor dentro da sala de aula, a contribuição do médico na unidade de atendimento, pois Mogi tem a melhor saúde do Alto Tietê, e a própria zeladoria da cidade como um todo. E vivemos também um momento onde o país passa por uma dificuldade econômica, né? Inclusive hoje está num dos jornais da nossa cidade, que começa a retomada da atividade da indústria e da construção. Mas o país fez com que várias pessoas estivessem desempregadas, porque foi a má administração, a falta do zelo público do PT que administrou o nosso país. Ou seja, nós estamos ainda vivendo um momento onde o país tem bastante dificuldades, as pessoas ainda estão desempregadas, porque o PT simplesmente acabou com o nosso país. Se as pessoas estivessem num momento onde estão empregadas, têm condições de arcar com as suas responsabilidades, nós sabemos também que os ânimos seriam outros. E tem pessoas também, Marilei, que sabem exatamente da sua responsabilidade e gostam de ver o caos, gostam de ver os problemas sendo aflorados. Eu fui eleito prefeito, tenho a formação de administração e tenho a responsabilidade de cuidar da cidade e cumprir com as leis. E cumprir com as leis é fazer aquilo que é certo, não fazer aquilo que, às vezes, algumas pessoas vão no Facebook, reclamam. E pessoas, inclusive, às vezes querem fazer manifestações, ou seja, simplesmente querem atrapalhar. Eu queria aqui agradecer todos os servidores do município de Mogi das Cruzes que trabalham pela nossa cidade, que trabalham pelo dia a dia da nossa cidade. Mogi é uma cidade grande, com problema de cidades grandes, que temos muito pela frente ainda de ser investido, muito precisa ser ampliado e muito precisa ser melhorado. Então, esta tomada de decisão da dispensa do secretário e da diretora foi por conta de tudo isso ocorrido que eu acabei de relatar, mas vamos continuar trabalhando, fazendo com que as responsabilidades sejam aferidas para a prefeitura, pois você sabe muito bem que nós estamos vivendo este momento de crise, que inclusive gera e amplia a demanda do próprio poder público, e é uma relação inversa, inclusive, as pessoas perdem a condição financeira, perdem o plano de saúde, perdem a condição, às vezes, de deixar o filho numa escola particular, e vai procurar quem? Vai procurar o poder público, neste caso aqui, o município de Mogi das Cruzes, que está mais próximo. Então, nós temos que continuar prestando serviços de qualidade na cidade, próprio desafio da segurança pública, que é uma novidade para os municípios, e posso relatar aqui para você que nós estamos atuando de uma maneira mais enérgica. Inclusive, nesse último final de semana, nós tivemos apreensão de estelionatários. Nós estamos com a Patrulha Maria da Penha trabalhando. Inclusive, a própria rádio tem feito um papel de proteção da mulher até o dia 8 de março. E a própria Patrulha Maria da Penha precisa ser ampliada. Ou seja, são investimentos que serão feitos pela cidade, para a cidade, para o Mogiano. E o meu trabalho é cuidar da cidade com responsabilidade, não com politicagem. E lembrando que nós vivemos um momento difícil porque o PT simplesmente acabou com a economia deste país.
Prefeito Marcos Mello, quais as dúvidas das pessoas, né? As pessoas têm mandado muito WhatsApp, falado comigo, falando que bom que o prefeito vai estar aí na terça-feira. As pessoas falam muito, eu recebi 2 carnês, o que eu faço? Eu não recebi o carnê, o que eu faço? Qual a orientação que a gente tem que dar? Porque o vencimento é dia 15, na sexta-feira.
Nós, até por conta desse ocorrido, nós tivemos que prorrogar o vencimento agora para o dia 15. O Correio já fez a entrega de todos os carnês. Se as pessoas não receberam, talvez tenha uma divergência do local de entrega. Pode ser solicitado a segunda via através do site da Prefeitura. E para solicitar através do site da Prefeitura, é só colocar o CPF, ter o número do último lançamento. E pode procurar o PAC da Prefeitura, o PAC de Brascubas e o próprio SIC de Jundiapeba, que estão fazendo a emissão da segunda via. Se a pessoa tem dúvida, se a pessoa quer algum esclarecimento, é só procurar o pronto atendimento da Prefeitura. E os carnês que foram encaminhados para toda a população que não teve alteração diária, são quase 110 mil carnês que tiveram reajuste de 4,56. E eu participo de grupos de amigos, como todos nós temos, familiares, e num desses grupos vários amigos falaram que receberam no prazo. Alguns relataram que receberam 2, mas a grande maioria que já estava ali com a sua situação já regularizada teve uma ampliação de 4,56 no seu valor, que é simplesmente a reposição da inflação. E a orientação é, tem alguma dúvida, procure o pronto atendimento da Prefeitura. Nós estamos lá com o PAC normal em funcionamento e colocamos várias outras pessoas para poder atender a população. E todos os carnês que foram encaminhados, existe um comunicado, existe um aviso que o valor está acima dos 4,56 quando teve alteração da sua área construída. Temos algumas situações, Marilene, que às vezes as pessoas têm dúvida, isso é natural, as pessoas não estão familiarizadas com a legislação e com a regra da própria prefeitura, e posso relatar alguns casos que a prefeitura identificou, uma situação esses dias, um senhor que chegou na prefeitura reclamando muito, que seu valor tinha subido, e uma situação que ele estava dentro do seu lançamento, 60 metros quadrados de uma residência. E a situação de fato era uma área construída de 400 metros quadrados de um comércio. O que a prefeitura está fazendo? Cumprindo com a lei, cobrando o valor da atividade comercial, no caso do IPTU, dentro de uma área de 400 metros quadrados. Existem situações também que a gente identifica, num outro caso, uma situação que chegou na minha mão, estou falando de 2 casos que chegaram na minha mão, o pronto atendimento vem trabalhando corretamente, vem esclarecendo as dúvidas. A pessoa aprovou um projeto na prefeitura de 60 metros quadrados, mas construiu uma casa de 180 metros quadrados. A prefeitura identificou e fez o lançamento de 180 metros quadrados. Lembrando que a lei da anistia ainda está em vigor, se eu não estou enganado, encerra agora no dia 2 de março, que é uma oportunidade para que as pessoas possam regularizar a sua situação. E por que regularizar, Marlene? Ter o seu documento devidamente registrado na prefeitura depois vai permitir fazer a regularização no cartório, numa eventualidade, às vezes você precisa vender, esse documento precisa estar em dia. Se você for fazer um financiamento para vender a sua residência, esse documento também precisa estar em dia. Até numa situação de falecimento ou de herança, esse documento também precisa estar devidamente regularizado. E é o papel da prefeitura localizar, acompanhar, mas também orientar. Então, o PAC está de portas abertas para esclarecer as dúvidas das pessoas, e esse é o papel de uma cidade que precisa manter todo o seu funcionamento, todo o seu regramento em ordem.
A pergunta do Lucas Levi, bom dia para todo mundo que está com a gente no Facebook e no Instagram também. É só curtir a fanpage Marilei Schiavi ou entrar pelo meu site marilei.com.br. Lucas Levi, bom dia a todos. Prefeito, ainda sobre a questão do IPTU, em relação à inconsistência da área real construída e a cadastrada na prefeitura, sabemos que um número ínfimo de proprietários regularizaram a sua situação. Nesse sentido, como deverá ficar a lei da anistia? Você comentou agora, eu queria que você explicasse melhor.
A lei da anistia é uma oportunidade das pessoas estarem regularizando o seu cadastramento. A prefeitura fez uma contratação no ano de 2016, dentro da parte de modernização, inclusive a regularização destes cadastros. E a prefeitura lançou um comunicado falando: olha, nós identificamos aqui no sistema que foi feito um voo aerofotogramétrico no ano de 2016, uma divergência do que está lançado para o que foi constatado. Então você tem a oportunidade de vir aqui na prefeitura, regularizar, esclarecer e poder arrumar o seu cadastro. Então as pessoas tiveram basicamente 2 anos e eu tenho como prefeito que cumprir com todo este regramento. Então é muito importante, Lucas, se tiver alguma divergência, tiver alguma dúvida, é procurar a prefeitura. Os fiscais têm um papel de ir em loco quando necessário. Nós tivemos várias dúvidas que são esclarecidas no próprio PAC, pois a prefeitura tem a foto da residência, a prefeitura tem a foto aérea e mostra para as pessoas e faz uma verificação. Só que temos que entender que esse papel que foi feito, às vezes as pessoas podem ter alterado. No ano de 2016, Marley, foi constatado quase 7 mil imóveis que constavam na prefeitura terreno e já tinham residências construídas. E lembrando que mais desses quase 110 mil pessoas têm a sua documentação devidamente registrada. Então cabe a todos nós manter o seu cadastro em dia. E esse é o papel da prefeitura, de orientar, de dar oportunidade para que as pessoas possam, através da lei da anistia, regularizar. A lei da anistia hoje, ela permite a regularização de qualquer imóvel, inclusive quebrando, alterando alguns índices urbanísticos, que às vezes as pessoas construíram diferente ou divergente da legislação atual, tanto de recuo frontal, lateral ou dos fundos, e permite realizar esta regularização, inclusive com a anistia da construção de 100 metros quadrados, tanto da parte de ISS, que é a grande maioria dos imóveis na nossa cidade.
Prefeito Marcos Mello, hoje falando sobre essa questão do IPTU, então maiores informações é só até o PAC ou o SIC?
Só até o PAC, o SIC, o PAC de Brás Cubas, para poder esclarecer, e os profissionais da prefeitura que trabalham, que fazem o cumprimento da regra do IPTU. O IPTU tem uma regra própria de anos, que tem uma tarifa para residência, tem uma tarifa para comércio, tem toda uma regra se o imóvel é padrão alto, padrão baixo, são os lançamentos dentro da regra que foram feitos pela prefeitura. E as pessoas têm a oportunidade, neste momento, de realizar a sua regularização.
Ou entrar no site mogidascruzes.sp.gov.br. Aí pode, com certeza, baixar também pelo site da prefeitura.
Pode baixar a segunda via pelo site da prefeitura. Só um exemplo, por exemplo, Marei. Este ano nós não lançamos, não enviamos carnê pelos correios do taxa do mobiliário. Ou seja, você tem uma atividade comercial, a prefeitura sempre lançava pelo correio, encaminhava para as empresas para pagar a taxa de licença, uma taxa que é feita anual. Se você tem um comércio, se você tem uma indústria, se você tem um serviço, você paga uma taxa para o município. Este ano, nós tivemos um diálogo, o ano passado, junto aos contadores e combinamos, quer dizer, foi feito um acordo para que os contadores fizessem a emissão da segunda via através do site da prefeitura. Como está também o próprio lançamento do Renavan, do IPTU, quer dizer, nós não recebemos mais o IPTU nas nossas residências, entra no site do IPTU, do IPVA, entra no site, faz a emissão do seu compromisso, do IPVA, do seu veículo, e faz o pagamento também. Então, isso acaba sendo uma tendência para o futuro, isso é uma questão que nós precisamos estar atentos, porque a emissão do carnê, a postagem no carnê, gera um investimento da prefeitura, tanto da postagem, a própria impressão, e sempre temos que aproveitar a tecnologia para poder facilitar o dia a dia das pessoas.
Angélica Balog, bom dia, Marilei. Falando aqui sobre IPTU, prefeito e a todos. Fiquei decepcionada com o preço do aumento da tarifa de ônibus e confesso que fiquei surpresa quando abri o meu carnê, recebi dia 6, já estava com vencimento dia 8. Levei um susto, mas depois que vi, foi erro de digitação de alguém. Achei caro também o reajuste do IPTU, já que a gente paga impostos e até no papel higiênico. Imposto para tomar banho, mas esse é o nosso Brasil. Fiz a inscrição também para o concurso, estou estudando e muito, mas a gente vê tanto caso de fraude do tipo jeitinho de encaixar um camarada meu, que a gente fica desanimada.
Angélica, eu entendo que, às vezes, quando nós temos essa insatisfação com os tributos, são várias situações que o brasileiro passa por esse momento de dificuldade, crise financeira, de fato gera um desconforto em todos nós. Inclusive, eu estou prefeito, também às vezes tenho o mesmo sentimento, porque tudo que a gente paga, Marilei, vai para Brasília. 60% do que nós pagamos de todos os tributos vai para Brasília, vai para o governo do estado, e a cidade que está aqui na linha de frente, que é a figura do prefeito, os vereadores que são cobrados para as melhorias do dia a dia. A reposição da inflação é uma maneira necessária para que a gente possa continuar investindo na nossa cidade. E mesmo hoje sendo a melhor cidade do Alto Tietê, Maré, nós temos ainda muito para o que investir, nós temos bairros na cidade que ainda carecem de pavimentação, nós temos bairros na cidade que ainda precisam de construção de unidades de educação infantil, de escolas, como um todo. E os recursos que são arrecadados pela cidade são investidos em benefício da própria população. E com relação à tarifa, Angélica, de ônibus, nós temos um modelo de concessão, onde existe toda uma regra e nós temos que respeitar os contratos. Eu entendo que nós não podemos e não devemos fazer como fez o PT também, que simplesmente não ajustou ou não fez a correção da energia elétrica e também não ajustou e não fez o ajuste da tarifa de combustível no passado, que a conta estamos pagando até hoje, Maré. Então, nós temos que ter a responsabilidade, respeitar a relação contratual. É papel do poder público fiscalizar, monitorar e acompanhar. Só que fazer política com o chapéu dos outros, como fez o PT, é o resultado que nós estamos colhendo hoje. Falta de oportunidade de emprego, falta da atividade econômica como um todo. Então, manter a ordem, Angélica, é o papel da prefeitura e é o papel também do cidadão. Manter o seu cadastro em dia, realizar a sua responsabilidade desde da manutenção da calçada, é só assim que nós vamos ter um país melhor.
Eu quero até falar da Joana Alves dos Santos, que telefonou para a rádio, mora na Nova Jundiapeba, na rua Manuel Fernandes. Diz que o IPTU dela veio muito acima do que no ano passado e, de acordo com ela, a casa nem quintal tem. No ano passado foi R$600, esse ano ela diz que veio R$3.130. Isso deve ser erro, né, prefeito?
Joana, é difícil de responder. Todos os carnês que foram encaminhados esse ano, quando teve alteração diária, está destacado, quer dizer, talvez não teve do ano passado para este ano. Nós temos situações que foram identificadas que algumas construções foram feitas há quase 10 anos e não estavam pagando. Mas, então, cada caso é um caso. Faz necessário procurar o PAC, mostrar qual é o tamanho da sua residência, da sua área construída, e a prefeitura vai estar verificando. Todos os servidores públicos concursados, todos os servidores, os nossos fiscais de rendas imobiliárias, são quase 26 servidores que fazem esse lançamento, que cumprem com o regramento da prefeitura. Então é muito importante as pessoas estarem atualizando seu cadastro, deixar sua informação correta. Joana, deixo claro para você que todos os lançamentos que foram feitos dentro da regra que a prefeitura entende. Se ela identificou que não teve alteração diária, o reajuste foi a reposição da inflação de 4,56. Então, a orientação é procurar o pronto atendimento da prefeitura, levar fotos, inclusive, da sua residência, se você tiver possível, e poder esclarecer junto com a fiscalização. E, se necessário for, a equipe da prefeitura vai no local, vai checar e vai verificar a metragem quadrada.
Prefeito Marcos Mello, aproveitar que o pessoal está perguntando do concurso público. Como são as regras? Como é que vai ser esse concurso público que já está aberto?
Olha, Marlene, nós vamos estar realizando ainda inscrições do concurso até o dia 11 de março. Nós temos 31 vagas em 23 cargos da prefeitura. E o concurso público é a maneira que as pessoas escolhem trabalhar na prefeitura de Mogi das Cruzes. Eu falo que diferente da iniciativa privada, onde a empresa escolhe quem vai trabalhar para si, o concurso público é a maneira onde os servidores escolheram trabalhar para o município de Mogi das Cruzes. Então, nós vamos ter vários cargos à disposição em cadastro reserva. O que é cadastro reserva, Maria? Digamos que nós temos 10 engenheiros na prefeitura e os 10 cargos estão preenchidos. Se alguém aposentar amanhã ou pedir demissão, é a oportunidade para que a gente chamar outro profissional para trabalhar. A prefeitura tem feito concurso todos os anos e nós vamos estar realizando as provas, que está programada para o dia 14 de abril. Normalmente é uma prova de duração de 3 horas, e dependendo do curso, existe prova prática também, às vezes são 2 fases, para poder fazer a seleção e contratar os servidores da prefeitura. E eu sempre falo que a prefeitura tem uma excelente mão de obra que trabalha para a cidade, pois nós chamamos para trabalhar conosco os melhores, ou seja, os mais bem classificados. Então, a prefeitura de Mogi tem uma cultura própria do zelo pelo recurso público, nós sempre conseguimos fazer mais com menos. Isso faz parte da cultura dos servidores do município de Mogi das Cruzes. Inclusive, nós somos uma das cidades que investe proporcionalmente per capita um valor semelhante a outros municípios na saúde, só que a saúde aqui, diferente de outras cidades, funciona. Isso faz parte da cultura da prefeitura, zelo pelo dinheiro público e poder manter a cidade funcionando.
As pessoas estão me perguntando também, prefeito, aqui, especialmente pelo 945452690, mandar um bom dia para Miriam Reis, ela está me dizendo aqui, perguntando sobre a construção da maternidade municipal de Brás Cubas. Quando que vai ser construída, já que a filha dela precisou da Santa Casa, estava lotada, mas conseguiu ser atendida.
Miriam, muito bom dia a você, Miriam. De fato, nós temos uma situação que ainda precisa avançar na nossa cidade. A Santa Casa tem quase 150 anos, é o que faz atendimento da maternidade, o atendimento das mães, e a cidade já fez a construção do seu hospital municipal, fez a construção de unidades de atendimento na cidade. Nós somos uma cidade que temos 7 locais de pronto atendimento, Marlene, que atendem corretamente. Nós recebemos todos os dias moradores de outras cidades que não encontram atendimento nos seus municípios. Você sabe muito bem, nós já falamos aqui, que identificamos outro dia no nosso hospital municipal 8 pessoas sendo atendidas, sendo que 6 dessas pessoas que estavam sendo atendidas eram de 8 municípios. Nós vamos estar, nesta semana ainda, Marley, abrindo o processo de licitação para a construção da maternidade municipal. A maternidade municipal vai ser feita a abertura da licitação para poder dar um andamento. Primeiramente, nós vamos fazer a habilitação, a documentação destas empresas. O projeto da maternidade é um projeto que foi feito pelos profissionais da saúde, teve um diálogo muito aberto com os médicos, a experiência, inclusive, do atendimento da própria Santa Casa. Vai ser uma maternidade com 51 leitos, 10 leitos de UTI neonatal e 10 leitos de cuidados intermediários. Um dos maiores problemas que temos na Santa Casa hoje é a quantidade de leitos de UTI neonatal. Isso, inclusive, no passado fez com que a Santa Casa tivesse que interromper o seu atendimento. Nós temos alguns momentos, inclusive, converso muito com o pessoal da Santa Casa, que às vezes a quantidade de leitos para as mães não é suficiente, isso atrapalha muito o próprio funcionamento e andamento da Santa Casa. E quando uma mãe está grávida, você sabe que nós temos que atender de imediato. Então a nossa maternidade vai ter um prédio totalmente preparado para poder atender as mães daqui da nossa cidade de Mogi das Cruzes, e é uma demanda da cidade. São poucas as cidades com o tamanho da cidade de Mogi das Cruzes que não tem uma maternidade própria. Então, essa semana, nós vamos estar dando início ao processo licitatório para contratar uma empresa para construir uma maternidade, dando mais dignidade às mães da nossa cidade.
E a semana de mobilização contra o Aedes aegypti, prefeito, já está funcionando?
Nós estamos trabalhando muito nesse momento, inclusive estamos trabalhando com a brigada da prefeitura. Todas as secretarias, todos os funcionários criar uma brigada dentro de cada secretaria para poder dar o exemplo, né? Nada mais justo do que a prefeitura fiscalizar, acompanhar. Sempre tem o dia D da campanha contra a dengue. Então a brigada vem feito um trabalho dentro da prefeitura, identificando locais que possam ter algum problema de proliferação do Aedes aegypti. E também, Maria, nós vamos estar ainda nos próximos dias fazendo uma campanha muito forte ainda contra a febre amarela, ali na região de a divisa de Mogi das Cruzes com Biritiba Mirim, a região de Biritiba ao Sul, para poder fazer uma imunização, pois teve um caso no município de Biritiba Mirim que foi identificado com febre amarela. Então, a orientação às pessoas que ainda não receberam a vacina de febre amarela, procurem a Prefeitura de Mogi das Cruzes, o seu posto de saúde, para poder receber a imunização.
Prefeito Marcos Melo, Leone Mufo, bom dia, Leone, aqui no Facebook. Prefeito, bom dia, que interessante saber que você está aí hoje. Quero saber quando será cumprida a promessa de asfaltar a Casarejos em sua totalidade.
Olha, Leone, eu não prometi isso, só deixar claro, teve um momento em onde promessa, nós falamos que a Casarejo é uma das ruas que está dentro do programa de asfalto, de recuperação da nossa cidade. Nós temos a rua que vem anterior à Casarejo, a Borges Vieira.
Borges Vieira.
Que vai ter, foi feita alteração do seu fluxo. Nós estamos trabalhando nesse momento, Leone, para identificar recursos junto ao recurso da própria prefeitura, e o nosso desejo é pavimentar a Borges e a Casarejos, pois ali está sendo criado um novo fluxo para que as pessoas da região oeste para a região leste possam acessar, inclusive diminuindo o trânsito da rua Ipiranga. A rua ali, de fato, precisa ser pavimentada, Leone, mas está dentro da nossa, do nosso desejo. Estamos procurando recurso. Eu sempre falo, Maria, se eu pudesse resolver, Leone, o caso da Casarejos, o caso de outras ruas, eu estaria solicitando ao secretário essa pavimentação de imediato. Fiz uma reunião ontem com o secretário de Transportes e o secretário de Serviços Urbanos, e a lista, na verdade, que nós temos de ruas que precisam ser recuperadas, pavimentadas, tem o nome da Casarejos, sim, Leone. Então, vamos trabalhar assim. É muito importante você estar reforçando esse pedido para que a gente possa passar para a equipe.
Você consegue fazer esse
toda.
Ano, prefeito?
Olha, Maria, nós ontem fizemos uma reunião. Estamos procurando dentro do orçamento do município para que a gente possa identificar quais as ruas estarão recebendo nesse ano. Então, assim que a gente tiver essa relação...
A Casarejo está na lista.
A Casarejo está na lista das vias que precisam ser pavimentadas.
Uhum.
A Casarejo e outras ruas também na cidade que precisam da sua recuperação. Nós recuperamos no ano passado vias que foram pavimentadas há 30 anos. Nós temos várias vias que ainda precisam ser pavimentadas. E às vezes as pessoas cobram, olha, o prefeito, o secretário, que absurdo, a via está ruim. Eu também passo nessas mesmas vias e também tenho o mesmo sentimento, Leone. Então é importante cobrar a prefeitura daquilo que ela precisa realizar. Mas nós temos uma limitação financeira que acaba tendo que ser priorizados locais que às vezes estão em situações pior do que a Casarejos, como é, Leone, alguns bairros da nossa cidade sequer têm pavimentação neste momento.
Eu quero mandar bom dia também para o Cássio Alves dos Anjos. Ele mandou aqui o WhatsApp, mas ele está também no Facebook junto com a gente. Ele está fazendo um apontamento importante, porque já tinham me pedido essa informação. Acho que foi ele mesmo que tinha pedido para eu pedir para o prefeito. Ele fala aqui, ó, Cássio Anjos. Cássio dos Anjos, né? Alves dos Anjos, eu acho. Bom dia, Marilei, prefeito. Atropelamento em cima da ponte do Rio Tietê, na Avenida João 23. Os pedestres e os ciclistas correm risco de atropelamento. Você conhece aquele trechinho ali?
Conheço,
tá perigoso,
sim. Conheço, sim, Marilei, a João 23 ali. Inclusive, às vezes eu vou pedalar ali naquela região. De fato, a construção da própria ponte, não vou precisar para você que década que foi ou que ano que foi.
Tá perigoso,
né? É uma ponte estreita, assim, era dentro dos padrões de qualidade, tinha uma quantidade de veículos menores. Eu passo ali de bicicleta, às vezes vou pedalar até Sabaúna, e é complicado, sim. Então, pedi para o nosso pessoal ver se consegue reforçar a sinalização, mas ali, para você ter uma noção, Marley, não cabe uma faixa de ciclovia. Outro dia eu recebi essa solicitação. Se colocar uma faixa
ali
de ciclovia,
não
tem, porque ela é estreita. É uma via que interliga, inclusive, a região de César de Souza. Então, a gente tem que estar acompanhando. Nós temos vários projetos dentro do projeto Mobilidade Urbana, de melhoria de acesso, inclusive o projeto Eco Tietê, que cria uma nova ligação entre ali a região do Mogilar até a região de César de Souza. A gente sabe que nós precisamos dividir o fluxo de veículos, e esse projeto está sendo feito pela Prefeitura, inclusive um projeto para poder melhorar o saneamento e poder melhorar a mobilidade da região ali da Francisco Rodrigues Filho. Então, Cássio, eu acho que é muito importante quando nós temos essa preocupação que você apontou, uma preocupação muito correta, mas eu passo ali também de bicicleta, e sei de que é estreito e sempre ter bastante atenção. Tem uma lombada antes, ali inclusive para tirar a velocidade dos veículos, mas cabe sempre uma atenção dos motoristas e dos pedestres também. Mas eu vou pedir, de qualquer maneira, Cássio, para que possa ser feita uma análise pela Secretaria de Transporte, para ver se nós podemos melhorar a situação que ali se encontra.
E a instalação de gradis ali nas margens do Córrego dos Corvos e da Rua Rodésia, prefeito?
Nós vamos instalar os gradis ali na rua, no Córrego dos Corvos, que é a Paulo VI, uma demanda de César de Souza, uma demanda muito grande. Nós fizemos a licitação no ano passado, nós não demos o início da ordem de serviço porque faltou recurso. Ou seja, nós sabemos o que precisa ser feito na cidade, nós temos vários locais que precisam, às vezes, de pavimentação, de melhorias, e nós vamos estar iniciando a obra do Córrego dos Corvos nos próximos dias. E a pavimentação da Rua Rodésia já começou, Marlene. Nós ficamos mais de um ano para conseguir licenciamento ambiental na Rua Rodésia, como é uma rua que hoje as pessoas ali estão na terra. Dia de chuva, como hoje está chovendo, gera um transtorno enorme para essas pessoas, e a sensibilidade de poder pavimentar, colocar guia, calçada adequada para que as pessoas possam ter maior conforto e maior tranquilidade.
O Marcelo Boto aqui no Facebook, bom dia, Marcelo. Bom dia, Marilei, bom dia ao prefeito. Sobre o transporte clandestino de escolares, há várias pessoas oferecendo serviço no Facebook, com carros de passeio e eu mesmo me passei por um pai e a pessoa me ofereceu o serviço cobrando abaixo do transporte. O que fazer? Pois o conhecimento da prefeitura dizendo que não pode fazer nada.
Não, Marcelo, até se alguém te passou essa informação, eu peço para você me passar diretamente para a prefeitura. Pode passar para a Marilei aqui.
Transporte de criança,
pode passar para a Marilei aqui e a gente vai fazer a fiscalização. A orientação nossa é tolerância zero para coisa errada. Fiscalização de transporte alternativo, que seja escolar ou seja qualquer outra coisa.
A prefeitura, manda pra gente, Marcelo.
A prefeitura não permite. Eu recebi, inclusive, nessa última semana, algumas reclamações de transporte clandestino no sábado, as pessoas que estavam indo para Bertioga, e num outro bairro específico aqui. A orientação minha foi para que o secretário ampliar a fiscalização, e o transporte escolar tem uma regra própria, onde os veículos precisam passar por uma vistoria para identificar se o pneu não está careco, para identificar se o cinto de segurança de todos os bancos estão funcionando, se o motorista tem a capacitação e o treinamento para transporte de crianças, não é só ser uma habilitação. Então, Marcelo, isso é muito importante.
Habilitação especial, né?
Habilitação especial para transporte de crianças.
Para transporte, inclusive, com um carro especial, com
exatamente.
Cinto de segurança, né?
Marcelo, passa por favor,
gente,
a situação.
Favor.
Mesmo
pode
se você
mim.
Tiver a situação, inclusive, de serviços sendo oferecidos pelo site, encaminha o link para nós, vamos atuar, nós vamos fiscalizar. Não dá para permitir que as pessoas, às vezes, queiram fazer aquilo que não é autorizado por lei, Maranhão. Volto a falar, o que a prefeitura faz, o que a prefeitura mantém, é o que ela faz com que a legislação seja seguida, faz com que a ordem da cidade possa ser cumprida de todo o seu regramento. Nós temos as leis que precisam ser cumpridas no nível municipal, estadual e nacional. E uma dessas tem um regramento próprio para o transporte escolar.
Fazer um pedido, então, para ele mandar para mim, se possível, 945452690, que é o nosso WhatsApp aqui da rádio, tá, Marcelo? Obrigada, tá? E o Marcelo sempre faz denúncias que são graves e preocupantes.
Eu entendo assim, Marcelo, queria parabenizar você pela sua atitude. Nós temos uma cidade que precisa ser cuidada por todos. Eu estou prefeito da cidade, nasci aqui, cresci aqui, minha família está aqui. Temos quase 6 mil servidores que fazem o serviço da prefeitura em todas as áreas, saúde, educação, manutenção, zeladoria. Mas o papel do cidadão, o papel da comunidade de cobrar da prefeitura quando ela não fez o seu serviço é muito importante. Existe o canal, que é o canal do 156, que é a solicitação de serviços, e toda e qualquer denúncia, qualquer informação precisa ser passado para a prefeitura. Nós temos um trabalho muito forte de fiscalização de todas as áreas da cidade, desde de manutenção, ocupação. Existe uma equipe própria hoje que não permite ocupação irregular na nossa cidade, mas é um serviço que às vezes nós não falamos, pois se tiver uma ocupação irregular vai ser um barraco, dois barracos e vai gerar transtorno futuro. Nós temos a prefeitura que faz a fiscalização de casas noturnas, é um trabalho que é feito para sempre, todos os meses. Inclusive, na última semana, teve uma casa noturna que teve a interrupção do seu serviço por conta de não ter o AVCB. Nós temos uma prefeitura que zela pelo cumprimento das suas funções junto com os outros órgãos, às vezes estaduais. E ontem, inclusive, eu tive uma reunião com o comandante do Corpo de Bombeiros, falando dos serviços do agrupamento de bombeiros na nossa cidade. Para quê? Para melhorar ainda mais o atendimento na nossa cidade.
Eu quero mandar um bom dia para o Adilson Santos, que é lá do Conselho de Mobilidade Urbana de Poá. Um beijo para você, querido. Bom dia, Marilei. Prefeito Marcos Melo. Nós, a região do Alto Tietê, Poá, quando vamos passear em Mogi das Cruzes, tomar café com a Marilei, vemos que na área central da cidade existem algumas ruas que são muito estreitas, onde, por vezes, o passageiro tem que ir para a rua, o que é perigoso. Existe algum projeto para que o pedestre tenha mais mobilidade e segurança nas ruas estreitas de Mogi?
Adilson, nós temos uma cidade que completa 459 anos. E quando ela foi construída, não tinha sequer uma preocupação com a mobilidade, as pessoas com necessidade de mobilidade restrita. Então, existem projetos, sim, de criar novos corredores, novos eixos ali na área central, que é uma tendência de cidades antigas. Nós temos ali uma grande preocupação. Todos os locais que permitem melhorar a acessibilidade, fazer um acesso, nós estamos trabalhando muito junto com a Secretaria de Transporte, que vem colocando novos abrigos, fazendo ajustes no trânsito, como foi feito na Rua Navaja. São estudos e projetos implementados, sempre antes de implementar essa solicitação. Esses engenheiros de trânsito, mano, fazem estudos, fazem um diagnóstico, e às vezes as pessoas simplesmente criticam. Outro dia, inclusive, um conhecido muito próximo me fez uma reclamação, e eu falei até para o rapaz, olha, eu não sou engenheiro de trânsito, você também não. Então, os técnicos que fizeram a implementação foi com o objetivo de melhorar o trânsito. Mas a questão da mobilidade é uma atenção sim da cidade, Adilson. Nós temos vários locais da cidade aí, como um todo, que precisam corrigir a acessibilidade. Próprias estações da CPTM que estão passando por melhorias de acessibilidade. É uma preocupação que está no nosso radar, sim. E a cidade é uma cidade que acolhe sempre estas pessoas.
Eu quero mandar um bom dia especial para André Loduca, que é secretário de Desenvolvimento Econômico lá de Suzano, nosso parceiro aqui da rádio. Bom dia, Marileia, prefeito Marcos Mello. Parabéns pelo programa e ao prefeito pela administração. Sabemos o quanto é difícil e complexo administrar uma cidade do porte de Mogi. Ele mora em Mogi, né? A cidade cresce exponencialmente.
Eu ia falar, o André mora em Mogi.
Ele mora em Mogi, né? Ele é secretário de desenvolvimento de Suzano, mas ele mora em Mogi. A cidade cresce exponencialmente, os desafios são constantes.
Grande abraço.
E ele está na administração, vai entender melhor
sim,
agora,
grande
né?
Grande abraço para você, André. Você, como eu, fomos presidente da Associação Comercial, você em Suzano, eu em Mogi, trabalhos voluntários para poder fortalecer a atividade comercial, fortalecer as empresas das nossas cidades. Então, é muito importante quando nós temos pessoas como o André, que está dedicando parte do seu tempo para poder ajudar a cidade. E falo para você, Marley, não é fácil encontrar pessoas que queiram trabalhar no poder público, cada um tem a sua responsabilidade, e eu mesmo sou da iniciativa privada, minha família tem escola na cidade, sempre trabalhei na atividade do colégio, desde os meus 11 anos de idade. Entendo que neste momento, como estou como prefeito, é uma contribuição. E precisamos sim, Maré, entender que a política, quando ela é bem feita, que é o caso aqui da nossa cidade, onde tivemos bons gestores, desde a época do seu Valdemar, o prefeito Júndio, o prefeito Bertaioli, que também foi um grande prefeito, nós temos uma cidade onde as coisas funcionam. Então, respeito pela população. Mas temos que entender que no quadro da política precisamos de pessoas, seja ela da iniciativa privada, seja médicos, sejam profissionais, que possam contribuir para a execução dos serviços que são prestados pela prefeitura, para que nós possamos aqui em Mogi ter dias melhores. A crise que ainda está no nosso país foi causada pelo PT, que fez um estrago no nosso país. Nós tivemos, na época do Juscelino, 50 anos em 5. Eu acho que o PT acabou com o país em 5 anos, não seria 5 anos, quase 16 anos o PT. Nós voltamos muito para trás. A arrecadação no município hoje, transferência de ICMS, caiu quase 70 milhões dos últimos 4 anos para cá. Isso é reflexo da atividade econômica muito ruim. Mas posso dizer da alegria de manter todos os serviços funcionando. Nós não tivemos nenhuma interrupção dos serviços que foram implementados. E às vezes o que é mais fácil é construir um equipamento e o mais difícil é manter, Maranhão. Eu sempre dou um exemplo muito prático para que as pessoas possam entender da responsabilidade de manter os equipamentos funcionando. É uma unidade de pronto atendimento que tem um investimento da ordem de 4 milhões da sua construção e um investimento anual da ordem de 14 milhões. Então a cidade continua crescendo. Nós temos mais uma unidade de pronto atendimento que será construída na região de Jundiapeba. Nós temos uma unidade de 24 horas ali que atende 11 mil pessoas no atendimento 24 horas de Jundiapeba, e várias dessas pessoas são de municípios vizinhos. Eu sempre falo para a equipe de saúde, se tem uma mãe que está com filho no colo, se está chorando, se está com febre, nós vamos acolher. É justo que às vezes o mogiano fica muito triste, fica às vezes insatisfeito, que é absurdo que nós estamos atendendo pessoas de outras cidades, mas temos que nos colocar no lugar dessa mãe. Então, manter a cidade funcionando, Maranhão, é o desafio de todos nós. E a Prefeitura sempre vai estar de portas abertas para todas as pessoas que queiram propor, que queiram ajudar, que queiram contribuir para o bom funcionamento da cidade. Existem pessoas que simplesmente querem somente enxergar problemas, temos problemas sim, precisamos reconhecer quando temos problemas, mas todos os serviços, todo o bom funcionamento da cidade só é possível, pois temos uma prefeitura, temos servidores públicos e temos os mogianos, que trabalham muito e querem ver essa cidade cada dia melhor.
Obrigada, prefeito, pela participação especial hoje aqui no Prefeito e a Comunidade, ao vivo, também pelas nossas redes sociais. Muito bom dia para você.
Bom dia para você, Marli. Bom dia a todos os ouvintes. Prazer estar aqui novamente conversando com você. E sempre falo, se tiver alguma demanda, tiver alguma solicitação, nos procure na prefeitura. Eu recebo todas as pessoas que querem falar com o prefeito. É muito importante eu conversar com as pessoas, ouvir as demandas que nós temos na cidade e só assim que eu vou poder corrigir, fazer os ajustes necessários. Tive nessa última semana, na sexta-feira, conversando com comerciantes da região de Jundiapeba, uma preocupação sobre a drenagem da cidade como um todo, mas de modo específico, o comércio ali de Jundiapeba. A prefeitura fez o projeto, nós temos ali o projeto que precisa ser executado, mas o projeto demanda um investimento de 70 milhões de reais. Eu assumi um compromisso com os comerciantes dali de apresentar um planejamento e realizar uma obra que possa minimizar os problemas. Mas sempre peço para que as pessoas possam ajudar a cidade, levando as demandas. A prefeitura vai sempre trabalhar em conjunto com a população. Muito obrigado a você, Manoel, pela oportunidade de estarmos aqui e sempre pedir que Deus possa continuar abençoando a nossa querida Mogi das Cruzes.
Obrigada, prefeito. Um ótimo dia de trabalho para você. Muito bom dia para quem nos acompanhou aqui na Metropolitana e nas redes sociais também.
A Metropolitana apresentou o prefeito e a comunidade.